Está no ar, Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Uma parceria entre a Rádio UFMG Educativa, a Faculdade de Educação e o Departamento de Educação Física.
Muito boa noite, 8 horas em ponto aqui na Rádio UFMG Educativa. Estamos de volta, Pensar a Educação, Pensar o Brasil, de volta no primeiro programa deste segundo semestre de 2018. Estamos entrando ao vivo pela Rádio UFMG Educativa, Estação do Conhecimento, e para você que nos escuta a qualquer hora, em qualquer lugar, através do nosso site, pensareducação.com.br, onde quer e quando quer que você esteja, receba o nosso carinho, o nosso abraço. E uma boa noite para você. Hoje a gente está com o estúdio um pouquinho esvaziado, por enquanto, início de semestre, muitas atividades aqui na UFMG, mas já está com a gente a nossa entrevistada desta noite, a professora Maria de Fátima Cardoso Gomes, ela que é coordenadora do programa de pós-graduação em educação da Faculdade de Educação da UFMG. Boa noite, professora. Opa, não estamos conseguindo te escutar. Tá? A gente vai tentar religar os microfones, mas já vou adiantar o assunto da professora Maria de Fátima com a gente hoje. Na semana passada, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, publicou um ofício no qual dizia que o teto previsto pelo MEC para a agência está muito baixo e seria necessário cortar e suspender algumas bolsas de pós-graduação de todo o Brasil. Agora, só para conferir, professora Maria de Fátima, você está nos escutando. A questão é, será que os nossos ouvintes se escutam agora? Boa noite.
De novo? Prazer estar aqui com vocês, Yolanda.
Agora nossos ouvintes podem te escutar. Daqui a pouco a gente faz essa conversa, tem essa conversa sobre a situação da pós-graduação no Brasil. Hoje, depois dessa entrevista com a professora Maria de Fátima, o professor Marcos Taborda também comenta essa questão dos cortes das bolsas, da suspensão das bolsas da CAPES no Educação em Pauta, conversa que ele teve hoje mais cedo com o jornalista Vinícius Luiz, da Rádio UFMG Educativa. A gente também tem a agenda da educação, hoje destacando a exposição Festival de Inverno da UFMG, 50 anos de arte, cultura e conhecimento, exposição que está em cartaz no Centro Cultural da UFMG. E lá na última meia hora, o professor Marcos Taborda participa com a gente com educação e literatura, mais uma dica de livro, mais uma visão sobre a literatura e uma obra literária nesta noite de segunda-feira. Nós vamos nos organizando aqui para começar a nossa entrevista e vamos começar a nossa programação musical com Lô Borges, Tudo em Cores para Você, música dele e do César Maurício, e a gente já volta com a entrevista.
Sem poder sobreviver, ficar tão perto desse louco amor. Vou transformar tudo em cores pra você. Pode saber, te amo até o fim. O sonho é prata e belo como a lua. Hoje o sol lembrou de me acordar. Te amo tanto que esqueço de mim. Pode dormir que eu te quero mais. Talvez sonhar seus sonhos de amor. Pode dormir que eu te quero mais. Talvez sonhe seus sonhos de amor. Vou transformar tudo em cores pra você. Transformar tudo em cores pra você.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8:07. E você que está em casa e quer me ajudar a fazer o programa de hoje, porque hoje eu estou sozinha aqui nos estúdios com a nossa querida Mafá, professora Maria de Fátima. Você que está em casa, ajuda a gente a fazer essa entrevista, esse programa de hoje. Acesse o facebook.com/pensar.educação e o twitter.com/pensareducação. Manda recado, comentário, pergunta. Você que é pós-graduando, você que é pesquisador e você que, direto ou indiretamente, é afetado por todos os cortes na pesquisa e na ciência brasileira, participe com a gente.
Entrevista.
Para contextualizar, vamos começar contextualizando. No dia 1 de agosto, na semana passada, o presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, o professor Abílio Baeta, enviou um ofício ao MEC no qual informa que o teto de gastos da agência previsto para 2019 representa um corte significativo em relação ao próprio orçamento de 2018, fixando um patamar muito inferior ao estabelecido pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. E que, caso seja mantido este teto, a agência só terá como manter as bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado até agosto de 2019, atingindo mais de 93 mil discentes e pesquisadores, além de suspender também os pagamentos de 105 mil bolsas de formação continuada de professores de educação básica, além de representar um grande prejuízo à continuidade de praticamente todos os programas de fomento à CAPES com destino ao exterior, às atividades fora do Brasil. Para comentar sobre esse ofício e também sobre a situação da pós-graduação no Brasil, que não diz respeito só a esse ofício, tem muitos cortes acontecendo, nós estamos hoje com a professora Maria de Fátima Cardoso Gomes. Ela que é graduada em psicologia pela UFMG, tem mestrado e doutorado em educação também pela UFMG e doutorado sanduíche pela Universidade da Califórnia. O pós-doutorado é no Instituto de Estudos Linguísticos da Unicamp. Atualmente ela coordena o programa de pós-graduação em educação, conhecimento e inclusão social da Faculdade de Educação e é vice-coordenadora do Fórum Nacional de Coordenadores de Programas de Pós-Graduação em Educação da ANPED. Boa noite novamente, professora.
Boa noite.
Professora, vamos começar contando, afinal de contas, qual que é o cenário hoje da pós-graduação no Brasil, em especial da pós-graduação em educação, você que está envolvida com muitos programas, graças à sua presença no Fórum Nacional da ANPED.
Bom, eu acho que hoje a gente pode dizer que a pós-graduação no Brasil, ela tem um reconhecimento nacional em educação, e internacional. A gente evoluiu muito nesses últimos 15 anos. Nós temos 170 programas de pós-graduação em educação no país. Nós temos os programas, eles se dividem em notas 3, 4, 5, 6 e 7, né, segundo a avaliação da CAPES. Os programas 3 e 4, eles são a grande maioria hoje desses programas. Os 5, nós temos um número grande e um número muito pequeno de programas 6 e 7, que são os programas considerados de excelência. São programas que já têm um trabalho de internacionalização e de solidariedade, de liderança com outros programas, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, já bem mais desenvolvido. O programa que eu coordeno atualmente, ele é um programa 7, né, avaliado como programa 7 da CAPES, e a gente tem avançado bastante nessa, na internacionalização do nosso programa, não só na internacionalização passiva, que é enviar os nossos alunos e professores para fora do país, para formarem-se, né, em diferentes áreas, mas também a gente tem recebido muitos professores, muitos alunos de outras universidades. Concentradamente, nós temos recebido professores da América Latina. Nosso programa tem um doutorado latino-americano, então a gente tem recebido professores de outras universidades da América Latina para se formarem em nível de doutorado com a gente, e também alunos de universidades africanas, né? Isso também tem um apoio não só da CAPES, mas também da PEC-PG, que é a bolsa que iniciou no CNPq. É uma bolsa que o governo brasileiro ele oferece a professores africanos, principalmente Moçambique e Angola, que façam doutorado, para fazerem doutorado ou mestrado conosco, né? Então, essa é uma iniciativa que a gente considera muito importante, né? Porque a gente não considera a internacionalização apenas do ponto de vista norte-sul, Estados Unidos e a Europa, mas também no eixo sul-sul, que inclui a América Latina, a África, né? Para nós é muito importante.
E, professora, a senhora citou um avanço nos últimos 15 anos. Tem um marco? O que aconteceu, afinal, para esses 15 anos terem esse avanço tão grande na pós-graduação?
Eu acho que todos nós sabemos que os governos Lula e Dilma, eles investiram muito no ensino superior, investiram muito na educação básica, na formação de professores, construíram universidades, construíram institutos federais, investiram muito na pesquisa, né? Houve um investimento grande na pesquisa, embora nos dois últimos anos do governo Dilma esse investimento tivesse caído, né? Mas não na proporção que a gente vem vendo o que tem acontecido ultimamente, né? Principalmente depois do golpe de 2016, os cortes e o que nós vimos sofrendo de redução orçamentária, ele é muito grande, né? Não só, hoje ele já está em 15 milhões, né? Bilhões, né? Eu acho, parece, né?
Vamos conferir esse
dado. Vamos conferir se é 15 milhões ou bilhões, né? Os cortes na educação, né? E isso, claro, que o que nós estamos vivendo hoje, essa carta do Conselho Superior da CAPES, ela vem num momento em que, de fato, a CAPES se viu numa situação que ela não poderia mais gerir os programas que ela vem, né, que ela vem subsidiando nas universidades federais e privadas. Isso não quer dizer que nós não tenhamos que... Ou seja, porque o presidente da CAPES lança essa carta, todo o trabalho está feito. Pelo contrário, né? Ela é o início de um trabalho que exige de nós uma mobilização intensa, né? E a gente tem feito essa mobilização. Eu como vice-coordenador do FOPRED Nacional, em contato com a AMPED, a gente vem discutindo isso intensamente com os programas. Temos feito contatos com parlamentares, né, no Senado, né, no Congresso. Apoiamos a carta da SPPC, né, que foi lançada e que já ultimamente, que já teve uma expressiva resposta do governo, né? Tanto é que já o Temer e o ministro da Educação já disseram que as bolsas não serão cortadas. Mas o trabalho da a subsídio da CAPES não se restringe a bolsas. As bolsas são importantíssimas, né? E sem elas, os nossos alunos de mestrado, doutorado, e mesmo nós professores que fazemos pós-doc, os nossos alunos de pós-doc, né? Nós precisamos dessas bolsas, nós precisamos desse subsídio. Mas há um outro trabalho que é muito importante, que é o trabalho de formação continuada, e principalmente na educação básica, que exige participação em eventos, publicações, né? Publicar hoje exige dinheiro, né? Exige manter revista, por exemplo, um programa de pós-graduação tem que manter uma revista muito bem avaliada, isso custa muito dinheiro, né? O nosso trabalho de internacionalização passiva e ativa, isso é extremamente, ele custa muito também, né? É extremamente caro, né? Ou seja, fazer inclusão social no país, que é algo muito caro, né? Que envolver, como nós estamos envolvendo hoje na UFMG, na pós-graduação, povos indígenas, pessoas com deficiência, 50% do nosso programa de reserva de vagas para negros, isso custa muito dinheiro, né? Então, a gente precisa de estar muito atento ao que vem acontecendo, que não é de agora, isso é só o resultado de um desmonte que já vem sendo feito há algum tempo.
Tá certo, então vamos, agora tem muitas informações nesse e-mail, antes de eu fazer a próxima pergunta, primeiro os dados sobre os cortes na educação, em relação a 2017, já tem um corte, uma diferença hoje de 3,6 bilhões em relação ao orçamento de 2017. Antes da próxima pergunta, também tem mais um detalhe, o professor Tarcísio Mauro Valgo adentrou aos nossos estúdios, boa noite Tarcísio.
Boa noite, Yolanda. Boa noite, Mafá.
Boa noite.
Perdão pelo meu atraso. Eu estava na cerimônia de recepção aos novos e às novas estudantes da UFMG, bem aqui em frente, no Centro de Atividades Didáticas, ouvindo a palestra também do professor Rodrigo Ednilson, que é nosso colega na Faculdade de Educação, né? E pró-reitor junto comigo na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. E então eu me atrasei por conta disso. Mas aqui estou para participar com vocês.
Ótimo. Muito bem. Certo. E Mafa, a senhora comentou sobre essa importância, essa ligação da pós-graduação com a educação básica. Para quem é da educação, eu imagino que isso seja uma relação muito fácil de entender, mas para quem não é como eu, do campo precisamente da educação, explica um pouco para a gente por que a pós-graduação e essa formação continuada é tão importante para o desenvolvimento e a formação e a excelência, por assim dizer, da educação básica.
Bem, o que nós fazemos no ensino superior? Na educação, nós formamos professores. Professores que precisam de também ter um olhar de pesquisadores para a sua sala de aula. Então, eles não são formados, a nossa intenção não é formar professores que deem aula, que transmitam um conteúdo, mas pelo contrário, que produzam conhecimentos junto com os seus alunos na sala de aula. E para isso, eles precisam ser muito bem formados no ensino superior. Para quê? A nossa educação básica, porque esses professores da educação, eles vão ser formados para serem professores da educação infantil e do ensino fundamental, ou seja, da educação básica. Então, sem a formação de qualidade na educação básica, essas pessoas também não chegam ao ensino superior. Então, é uma relação muito íntima e dialética, ou seja, se há uma formação muito bem feito no ensino superior, para que esses professores atuem na educação básica, eles também formam muito bem essas pessoas para que cheguem à universidade, né? Uma coisa que a gente tem discutido muito é como que os alunos, as pessoas estão chegando no ensino superior, né? Então, às vezes a gente pensa assim, não, chegou no ensino superior, está pronto e precisa... Não, pelo contrário, né? Nosso trabalho é um trabalho que a gente tem que, de uma certa forma, buscar caminhar junto com esses alunos a partir de onde eles chegam. Então, por exemplo, a gente tem muito, muito interesse que esses alunos entrem para o mestrado, façam doutorado. Mas a gente percebe que, na medida que, que eles vão escrevendo, eles têm uma dificuldade, não é dificuldade, eles apresentam uma escrita que não é esperada para uma escrita de quem está no ensino superior. E muitas vezes muitos professores não veem isso como algo a ser construído junto com eles. Porque a escrita acadêmica, ela é um outro tipo de escrita, né? A escrita e o que se ensina até o ensino médio é um tipo de escrita, é um tipo de conhecimento. Agora, entrou no ensino superior, é outro tipo de conhecimento, né? E a gente tem que ter consciência disso, né? E hoje mesmo a gente estava discutindo lá na reunião do colegiado do nosso programa sobre isso, né? Como que nós podemos, de fato, auxiliar esses alunos que chegam à universidade e que cada vez mais é exigido deles algo que eles não tiveram no ensino médio, né? Então, para vocês terem uma ideia, hoje é exigido a proficiência em inglês para se fazer qualquer... Para você ir para Portugal fazer um doutorado sanduíche, por exemplo, ou um intercâmbio, você tem que ter proficiência em inglês, né? Então, como é que a gente faz com isso? A gente sabe que a maioria dos nossos alunos não tem essa fluência, né? E a gente vai deixar esses alunos de lado? Pelo contrário, né? Então, hoje, se a universidade tem, e a CAPES tem, um programa, que é o CAPES Sprint, que é um programa de internacionalização institucional, então a instituição precisa de se mover e apresentar condições para que professores, alunos e técnicos possam ter condições de entrar nesse campo aí da internacionalização, né? Que hoje não é algo que a gente possa dizer, não vamos fazer, né? O Brasil hoje é muito reconhecido em termos científicos, nas pesquisas científicas, internacional e nacionalmente, então nós temos que procurar avançar isso. E o UFMG tem feito esse movimento, né? Vamos ver até onde nós vamos, né, Tata?
Pois é. Quem sabe, Yolanda, a gente faz uma paradinha agora e aí eu entro no próximo bloco, porque esse eu peguei andando, aí eu prefiro apresentar uma questão para a Mafá que tem a ver com o que ela acaba de dizer, que é a universidade pública como nós a conhecemos. Será que temos perspectivas de um presente, nem estou falando do futuro, né? Nós temos perspectiva de manter a universidade nessas circunstâncias, né? O que podemos fazer daqui para frente?
Tá certo, então, para a gente preparar, molhar a palavra também, mas falou bastante neste primeiro bloco, vamos continuar a nossa programação musical com Milton Nascimento, Maria Maria, e aí a gente volta para continuar essa conversa.
Maria, Maria, um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive apenas a. Thank you.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Agora 8 horas e 28 minutos.
Hora do presente.
E para você que nos ouve de casa, do carro, de qualquer lugar, hoje tem presente do Pensar Educação, Pensar o Brasil. Temos exemplar de educação e direito à educação no Brasil, um histórico pelas constituições, livros de Carlos Roberto Jamil Cury. Também tem Brasil, que educação para que país? Livro organizado por Hércules Pimenta dos Santos e Raquel Menezes Pacheco, os dois da coleção do Pensar Educação, Pensar o Brasil. Então, acesse o facebook.com/pensar.aeducação e nos mande uma mensagem no Facebook. Hoje os livros vão sair pelo Facebook. Manda uma mensagem para a gente para ganhar o seu presente. Nós continuamos a nossa conversa de hoje. Hoje estamos com a professora Maria de Fátima Gomes, discutindo a pós-graduação no Brasil, em especial essas novidades, esse ofício enviado pela CAPES para o MEC, falando do orçamento e da possível suspensão de bolsas. No último bloco, o professor Tarcísio deixou aí uma pergunta pelo caminho. Qual é essa pergunta, Tata?
Pois é, então, eu estava até conversando aqui com Maria de Fátima, nossa queridíssima Mafá, né? Assim como vocês me chamam de Tata, eu vou chamar de Mafá, né? Que é uma querida. Então, Mafá, a pós-graduação brasileira se realiza especialmente em universidades públicas. Não é?
Sem dúvida.
Grande contribuição. Existem também os institutos de pesquisas públicos em algumas universidades particulares, raríssimas, não é? Mas a produção de conhecimento nas diversas áreas se dá na pós-graduação brasileira nas universidades públicas, como Exatamente. É o caso aqui da nossa UFMG. A minha questão era: a destruição de todo um sistema de pós-graduação construído nos últimos 50, 60 anos por gerações de pesquisadores e pesquisadoras, por pessoas que doaram a sua história de vida à edificação de um sistema de pós-graduação que é potente, pujante. Nós temos, só aqui na UFMG, nós temos sei lá quantos cursos de pós-graduação, né, em todas as três grandes áreas. Né. Essa medida de suspensão de bolsas de mestrado, doutorado, pós-doutorado, se concretizada, é um ataque a todo esse sistema de pós-graduação que, como eu dizia, produz maior parte do conhecimento em todas as áreas brasileiras. Se nós pensarmos isso, aliado ao fato de que o governo Temer tem também doado o patrimônio público brasileiro em áreas estratégicas, estou falando aqui de áreas do pré-sal, estou falando agora da tentativa de privatizar a Eletrobras, acabam de privatizar a Embraer, isso significa abrir mão de tecnologias que são produzidas aqui e entregar não só as empresas, mas todo o conjunto de tecnologias para que elas existam. A pergunta que eu estava fazendo era essa: isso significa que nós podemos ver adiante o desmonte do sistema público de pós-graduação, porque o conhecimento vai ser produzido em outros países e trazido para cá? O país vai abdicar da produção de conhecimento, Mafá?
Olha, eu acho que não deve. Nós temos que reagir fortemente a essa tendência de entreguismo do país. Né? E a gente já avançou muito, né, em todas as áreas na produção de conhecimento. A gente hoje, a discussão hoje na pós-graduação no Brasil é como avançar na internacionalização e na parceria, não só internacional, mas é na parceria de pesquisas no nível ativo,
Sim.
E não só a gente indo para fora e aprendendo o que a Europa e Estados Unidos faz, mas também nós podemos ensinar o que nós fazemos.
Isso.
Então, ensinar o que nós fazemos para eles que moram nesses países, isso é muito importante para nós, né? E a discussão hoje na pós-graduação é essa, como avançar nessa parceria ativa.
Uhum.
Quando vem esses cortes e esse desmonte da pós-graduação, isso é muito sério, a gente fica muito preocupado, né? Porque de repente nós podemos perder, inclusive, o nosso espaço de produção de conhecimento.
Claro.
A nossa... O que é que nós vamos fazer? A universidade vai... Qual que é o papel da universidade pública federal, né? Se ela é a universidade que produz conhecimento e se ela vai só... Ao invés de produzir, ela vai o quê, gente? A palavra sumiu.
Incorporar conhecimentos já produzidos, não é? Submeter-se a um conhecimento que vem de fora, né?
Exatamente. Ou seja, ela só vai consumir o conhecimento que já foi produzido. Uhum. A gente já saiu desse lugar. A gente já fez isso muito, durante muitos anos. Mas o que eu estava dizendo, assim, de 20 anos para cá, isso mudou muito, muito mesmo. Né? E eu acho que a gente tem que reagir fortemente e buscar. Agora a gente não pode reagir só um programa aqui, outro ali, não.
Sim.
É um esforço, tem que ser um esforço coletivo, um esforço institucional. Então tem que ser um esforço da UFMG, da USP, da URGS, das universidades públicas, estaduais, federais, né? Porque senão a gente perde.
E, professora, mais cedo, antes da gente começar o programa, a gente conversou um pouco sobre esse desmonte também, sobre essa necessidade de mobilização das instituições públicas. E a senhora falou de uma variação de investimento nos últimos anos, em especial. E aí eu te perguntei se isso era uma questão orçamentária ou se era uma questão de política. E a senhora me falou um pouco sobre os interesses em cima do ensino superior. E aí eu gostaria que a senhora discutisse um pouco, nesse desmonte, que interesse político é esse e a que leva, no fim das contas, esse desmonte, essa variação de orçamento, esse desinteresse pelo orçamento na pesquisa, na produção de conhecimento?
Uhum. Bom, acho que isso a gente tem que começar a pensar se a educação de fato é importante para o país.
Isso.
E para qual governo ela foi importante ou foi mais ou menos importante ou não foi importante de jeito nenhum. Eu acho que essa variação orçamentária, ela varia por conta dessa vontade política de investimento na educação ou não ter vontade política de investimento na educação. Como eu estava te dizendo, em 2014 a gente teve muito investimento político e muito investimento orçamentário. 2015 isso caiu, 2016 já foi maior, 2017 foi maior ainda, 2018 já começou a cair.
Uhum.
Olha só, depois do golpe de 2016, a gente só vem... Se em 2017 nós tivemos um pouco mais de orçamento, mas foi porque o orçamento já foi pensado anteriormente, né? Mas a partir do golpe de 2016, é uma caída vertiginosa, né? de investimento em educação. Então, é uma vontade política. Né? Não é apenas algo que diz respeito a maior orçamento ou menor orçamento. Né? E diz respeito ao que o Tatá estava comentando anteriormente. Né? Ou seja, se vende o país para a Europa, para os Estados Unidos, e o país não precisa, então, de produzir conhecimento, porque ele já vai consumir o conhecimento que o outro está produzindo. Né? Isso é muito sério. Né? E a gente... Nós vamos lutar contra isso mesmo. Né?
Eu acho até, Mafá, que nós estamos falando, aproveitando a sua reflexão de agora, de dois projetos mesmo de país.
Exatamente.
Né?
Exatamente.
Que estão em luta.
Uhum. Né?
Podemos pensar um projeto de país emancipado, soberano, altivo, uhum, altivo, né? Que dialoga com qualquer país do mundo, uhum, mas numa condição de igualdade e não de subserviência.
Exatamente.
Né? É um país que investe nos direitos sociais, que investe naquilo que constitui, digamos assim, uma vida cidadã, saúde, educação, trabalho, né? E este é um projeto de país que nós mal começamos a construir, né? E que nos deparamos agora com uma situação que é, me parece, de um outro projeto, que é o projeto de voltarmos à dependência, né, do eixo norte. Né? Nós que falamos tanto do alinhamento sul-sul, né? O nosso norte é o sul, como o Boaventura sempre nos lembra, né? Parece que voltamos a um alinhamento com o eixo norte, Estados Unidos e Europa, abandonamos o diálogo com países da América do Sul, abandonamos o diálogo com países de África, né? Aquele BRICS acaba, né? Brasil, Rússia, Índia e África do Sul, desmontando todo um conjunto de iniciativas, de intercâmbios, de parceria, para um país, para um projeto, então, que é de dependência.
Exatamente.
Né? Essa luta entre um projeto soberano de país, soberano aqui não tem nada a ver com um país isolado do mundo, ao contrário, né? Com um projeto de um país subserviente, dependente. Voltamos a essa situação, Mafá?
Ainda não, mas nós corremos esse risco, né? Porque o que nós temos tentado avançar é exatamente em produzir pesquisas em parceria com países da América Latina, da África, da Europa, dos Estados Unidos, não só o eixo norte.
Com o mundo, né?
Com o mundo, exatamente. Nós podemos fazer isso. Nós estamos fazendo isso. Né? Nós podemos, além de produzindo pesquisas, a gente produz, publicamos juntos, né? Nós socializamos a nossa produção de conhecimento. A gente forma os alunos... tanto em nível da pós-graduação quanto da graduação, né? Formamos os professores no sentido deles também serem autônomos e também poderem construir o seu próprio conhecimento, né? Então, assim, eu acho que ainda não perdemos. Tanto é que essa carta da CAPES, eu acho que ela está alertando para isso também.
Sim, claro.
Ela está alertando para isso, né? E a gente tem que ser, nesse momento, a gente tem que estar aliado.
Claro. Você falando da carta aqui do presidente da CAPES, né? O Abílio Baeta Neves, ao ministro da Educação, Rocieli Soares da Silva, e eu li no Facebook do ex-ministro da Educação, filósofo da USP. Ai, meu Deus.
O professor Janine Ribeiro.
Ele. Obrigado, Yolanda. Renato Janine Ribeiro. E ele dizia, olha, quem escreveu essa carta, presidente da CAPES, não é um cargo eleito. É um cargo indicado pelo presidente da República.
Exatamente.
E ele dizia no Facebook dele, portanto, não é gente da oposição que está dizendo que a situação está grave. Quem está dizendo é o governo para o governo.
Isso mesmo.
Não é? Então, longe daqui aquela ideia, não, esse pessoal da oposição... Uhum. Que... Não, quem está dizendo que a situação é grave é o governo...
Quem participa do governo.
Participa do governo. E a CAPES hoje é constituída de representantes, em grande maioria, por pessoas indicadas pelo governo federal.
Exatamente.
Então, é grave mesmo, dizia o Renato Janine Ribeiro. Depois do intervalo, Mafá, eu queria fazer aqui um depoimento e convidar você a fazer uma reflexão sobre o momento, né, em que a UFMG acaba de aprovar cotas para pós-graduação, nós nos depararmos com a possível suspensão de bolsas para estudantes que chegam para a pós-graduação. Voltaremos a esse assunto, né, Yolanda?
Exatamente. Pequeno intervalo ao som de Selmar, Boca da Noite, a gente já volta.
Na boca da noite, ao pingo do meio-dia, passei horas procurando a tua boca, e ela não respondia por amor. faria por amor ou euforia, eu faria tudo de novo. Derreteria neve, explodiria nave. Derreteria neve, explodiria nave. Cantaria o boca da noite ao pingo do meio-dia, passei horas procurando a tua boca e ela não respondia. Por amor ou euforia, tudo de novo eu faria. Por amor ou euforia, eu faria. Derreteria neve, explodiria nave. Derreteria neve, explodiria nave. Cantaria o wave. Por amor ou euforia, tudo de novo eu faria. Por amor ou euforia, eu faria tudo de novo. Por amor ou euforia, amor ou euforia, tudo de novo.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8:46 e continuamos a nossa conversa de hoje com a professora Mafá, coordenadora do programa de pós-graduação da UFMG. E eu volto com uma pergunta que chegou para a gente pelo Facebook.
Opa!
A Kátia Braghini, ela traz um questionamento. O presidente Temer diz que as bolsas não serão cortadas. Mas há uma discrepância entre o que as diretrizes de lei orçamentárias prevêem e o que pode ser repassado de fato à CAPES. Sabendo que a lei orçamentária será assinada pelo presidente, nós estamos mesmo seguros de que serão mantidas as bolsas para o ano que vem? Quais os canais institucionais que podem, afinal de contas, de fato ter força para pressionar o governo de maneira que isso não seja apenas uma promessa vazia, uma resposta rápida do governo, do ministério e do presidente Temer? Será que a gente pode mesmo confiar nessa declaração dada hoje pelo Temer e pelo ministro da Educação?
Bem, eu acho que a gente não pode. A gente tem que considerar que é possível que as bolsas não sejam cortadas, porque o movimento contrário ele já existe e ele vai crescer cada vez mais. Ou seja, há um movimento, tanto da AMPED quanto do Forpred Nacional, da SBPC, da Andifes, do Fórum de Ciências Humanas, Sociais Aplicadas, né, no sentido de não só denunciar e apoiar a iniciativa do Conselho Superior da CAPES, de certo modo, assim, da manutenção das bolsas, mas também nós temos um projeto de sensibilizarmos os deputados, né, Congresso, Senado, né, eles têm força, sim, nós temos força, sim. Né? Então, se a mobilização popular ela precisa desistir, a mobilização das associações, hoje saiu uma carta da SPPC assinada por por 50 entidades e associações, que provocou essa resposta do presidente Temer e do ministro da Educação, dizendo que as bolsas não seriam cortadas, né? Mas a gente tem que ficar, a gente tem que continuar a mobilização. Isso não significa que agora está bem, as bolsas não serão cortadas. Até porque o nosso trabalho não se resume às bolsas. O nosso trabalho na pós-graduação, ele, claro que as bolsas são fundamentais, mas o nosso trabalho tem também todo um lado de formação que necessita de participação em eventos, publicações em revistas especializadas, produção de livros, produção de revistas, que mais? Tem a própria formação dentro do curso, né? Os alunos, e para isso as bolsas são muito importantes.
Então convite a professores e professoras para virem às bancas, sim, para fazer palestras, para, enfim, constituir todo um diálogo nacional e internacional.
Exatamente, exatamente. Então as defesas de mestrado, doutorado, elas necessitam desse diálogo,
claro,
né? E de professores vindo e indo, né? De uma instituição para outra. Então, a gente tem que continuar essa mobilização. Não é para acreditar e ficar quietinho, não.
E ficar atentos e atentas, porque de um governo que já conseguiu aprovar neste congresso que está aí, já por todos considerado o pior congresso da história recente do nosso país, né? De um congresso e de um governo que aprovaram a PEC 95, que congela investimentos em saúde e educação por 20 anos, de um governo que está entregando a preço de banana as nossas riquezas, como é a do pré-sal, que, aliás, agora no movimento dos caminhoneiros até saiu um meme, né? Antigamente era o pré-sal que gerava royalties para a educação e a saúde. Uhum. Agora é a educação e a saúde que entregam os seus royalties ao pré-sal, porque para resolver o problema dos caminhoneiros retirou-se recursos da educação e da saúde. Então, do governo que faz isso,
não se pode esperar
outra coisa a não ser a continuidade do desmonte. Uhum. Então, eu estou na Universidade Federal há 32 anos e eu nunca me senti tão preocupado com relação à política de privatização das universidades públicas federais e estaduais. Uhum. O que o governo Alckmin fez em São Paulo com a USP, e aproveitar que a Kátia Braghini, mandar um abraço para ela, é de São Paulo, né? que é isso, não é? Ir asfixiando de tal modo que daqui a pouquinho a própria comunidade diz, a salvação é privatizar. Né? E essa política de privatização está aí. Eu acho que com esse governo e com a composição de forças, quem ouviu os candidatos à presidência da República na Globo News, já viu o candidato defendendo a privatização das universidades, a começar
pela cobrança da pós-graduação. Exatamente. Uhum. E assim, eu acho que a gente já avançou bastante, né, nessa inclusão, inclusive, de povos diferentes, né? Então,
sim,
hoje na UFMG nós estávamos conversando.
Isso.
Né? A UFMG aprovou uma resolução em que nós, pela primeira vez, estamos incluindo povos indígenas e povos, pessoas com deficiência e
negros quilombolas
na pós-graduação. Então, como que a gente faz isso? Sem bolsas, sem recursos, né? Essas pessoas necessitam desses recursos.
Não, é nesse sentido de que o que nós estamos assistindo é justamente uma tentativa de interdição
desse projeto.
De
país, né?
De país. Uhum. Falávamos antes, quer dizer, o país expande a sua malha de universidades públicas. Uhum. Há problemas aí? Mas houve uma expansão de cursos, de vagas em cada curso e a expansão também da pós-graduação.
Uhum.
Isso possibilitando a chegada de novos sujeitos às universidades, tanto na graduação como agora na pós-graduação, você falava. E é justamente nesse momento que volta com força a ideia de privatizar as universidades, a começar pela pós-graduação, que volta a ideia de que as universidades são custosas, que elas consomem recursos. As universidades são simplesmente isso. O lugar da produção de novos profissionais para todos os campos e o lugar de produção do conhecimento para a vida. Não há um dia que a gente não passe com conhecimento científico orientando alguma coisa, né, no nosso cotidiano. É isso que é esse risco que nós estamos correndo.
Uhum. Com certeza.
E há forças muito organizadas no nosso país que querem isso. Uhum. Querem uma universidade que volta a ser branca, elitista, uhum, para poucos, né?
Exatamente.
Como, Mafá, no programa que você coordena, uhum, de pós-graduação em educação e inclusão social, eu fui estudante há exatamente 30 anos atrás.
E foi, né, professor também.
Professor também. Nós entrávamos em 16 pessoas.
Sim.
Hoje entram quantos?
Hoje nós temos 341 alunos. Desses 341, 169 têm bolsas da CAPES, do CNPq e da FAPEMIG.
Mais da metade.
Mais da metade, né?
Então, veja, em 30 anos nós, uhum, passamos de um programa de pós-graduação em educação, um dos pilares de qualquer país, uhum, educação, né? Nós passamos de 16 estudantes por ano para um ingresso...
De hoje nós temos 132.
Por ano.
Por ano.
Por ano, né? Quase 10 vezes mais.
Exatamente.
É isso que se quer destruir nesse país. E é isso que nós não vamos deixar de jeito nenhum, né,
Mafá? Não vamos. Nós vamos lutar muito, muito mesmo.
Porque é
muita força.
Trata-se de um patrimônio nacional.
Não, absolutamente. É degradante, né, a gente pensar que o país pode voltar a essa condição de periferia, de ser um país periférico, dependente, né, entreguista mesmo. Não dá.
Tem que
lutar e lutar muito fortemente.
É um governo contra seu próprio povo.
Contra seu próprio povo, exatamente.
Lesa a pátria, lesa a cidadania.
Inacreditável.
Incrível, né? Muito bem, Yolanda.
Vamos encerrando o nosso papo de hoje, tá, Tarcísio?
Vamos aqui pedir, então, uma mensagem final?
Claro.
Isso. Mafá, minha querida, o tempo aqui sempre voa.
Foi ótimo.
Então, vamos lá. Nós falamos da carta do presidente Abílio Baeta Neves da CAPES ao ministro da Educação, destacando mais a questão da pós-graduação, mas ele faz menção também ao problema da formação de profissionais da educação básica e de cooperação internacional. Você falou também a esse respeito. Como que nós teríamos a interrupção de programas tão importantes de cooperação internacional, né? Bem, Mafá, na sua garra, na sua luta, qual é a mensagem que você nos deixa?
Bom, inicialmente quero agradecer o convite, né? O tempo passou super rápido. Achei que fosse muito tempo, mas na verdade ele é muito rápido. Eu gostaria de dizer que nós temos que continuar mantendo esse esforço coletivo de barrar essa ideia e essa prática de construir um país entreguista mesmo, né? Acho que nós temos que continuar lutando por um país que produza o seu próprio conhecimento, que possa dialogar com os outros países em pé de igualdade. E nós temos que... Nós já fazemos isso e precisamos de lutar para que isso continue. Isso a gente só pode fazer coletivamente, né? Então, é isso.
Ótimo. Vamos agradecer, né, Yolanda?
Exatamente, agradecer a professora Mafá pela presença, pela disponibilidade nessa noite para discutir essa questão que ela é muito... precisa ser mais aprofundada.
Então aproveitar para dizer que no dia 10, sexta-feira, há mobilização em todo o país. Aqui em Belo Horizonte será na Praça Afonso Arinos, com a participação de sindicatos, de representantes de estudantes, de docentes das redes públicas e particulares. Então, o Brasil se mobilizando também para lutar contra esse projeto que destrói o nosso país.
E encerramos ao som de Ayrton Moreira, Bebê, música de Hermeto.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
9:03.
Educação em Pauta.
Continuando nosso papo sobre a possibilidade de suspensão das bolsas da CAPES, este foi o assunto da conversa de hoje do professor Marcos Taborda com o jornalista Vinícius Luiz na coluna de educação do jornal UFMG. Você escuta agora.
Professor Marcos Taborda, na semana passada, um ofício da CAPES enviado para o MEC deixou os pesquisadores, né, em todo o campo da ciência no Brasil de cabelo em pé devido às informações que é possível que haja corte no valor dos investimentos na CAPES em 2019, que poderia comprometer o pagamento das bolsas de mestrado, doutorado e também outros programas, caso do PIBID. E desde então surgiram movimentos por parte, né, de cientistas, de universidades, as associações e entidades que defendem a ciência no Brasil, defendendo o investimento na ciência. Inclusive foi criada uma hashtag nas redes sociais chamada Existe Pesquisador no Brasil, para mostrar o trabalho, né, dos cientistas. Professor, como é que o senhor vê essa situação em que a ciência precisa provar que é útil para o Brasil para que os governos entendam a necessidade de investimento?
Olha, sinceramente, não me surpreende, porque nós temos já uma longa tradição no Brasil de não valorização da ciência, e eu diria da educação, eu diria da cultura. Ou seja, em momentos agudos como esse, de fato, é necessário que determinadas corporações, e estou falando isso no sentido positivo, no caso dos cientistas, poderiam ser os professores, as pessoas ligadas às artes, produtores, artistas, devem sair de fato a público ou enfrentar a sociedade civil para tentar mostrar minimamente qual é a importância do trabalho que se faz nesses anos, né? Ciência, cultura, educação, etc. É uma pena que seja assim, mas ao mesmo tempo isso significa, apenas registra, que nós não temos uma tradição de valorizar de maneira orgânica, eu diria, esses campos, essa dimensão de organização da sociedade. Ou seja, conforme o governante de plantão, esses âmbitos de estruturação da cultura têm mais valor ou têm menos valor. Quando tem menos valor, nós devemos novamente voltarmos à sociedade para dizer por que somos importantes. Então, isso é muito ruim que aconteça. Por outro lado, rapidamente, ainda bem que acontece. Ainda bem que muita gente está atenta, está se mobilizando para mostrar como essa nota emitida pelo Conselho Superior da CAPES, na verdade, é um grande problema para o presente e para o futuro do Brasil.
Agora, professor, como que o senhor acredita que a ciência pode se mobilizar para que haja garantia de recursos permanente, para que se torne uma política de Estado, não dependa tanto assim dos governos?
Olha, acho que são várias possibilidades que são discutidas há muito tempo. Acho que uma das questões importantes seria, por exemplo, a gente investir mais em divulgação científica. Para além da divulgação científica que a gente tem por meios restritos, alguns canais de televisão, algumas poucas revistas, normalmente pautadas em interesses, inclusive, transnacionais, que a sociedade, de fato, veja a importância. Na medida em que nós conseguirmos mostrar a importância da ciência, da cultura, da arte, da educação para a sociedade tende a incorporar isso como um valor. Né? Um valor não no sentido de mercado, mas como uma dimensão importante da cultura. A outra questão, para mim, é propriamente política. Nós temos visto algumas iniciativas nesse momento, de alguns cientistas ou de pessoas ligadas às ciências reivindicando inclusive postos no legislativo. Isso também me parece importante, não apenas para pensar corporativamente a ciência, ou seja, ocupar vagas no legislativo para legislar em torno da ciência apenas, o que não faria sentido, mas justamente para pautar a ciência como um elemento fundamental para o desenvolvimento, não apenas em desenvolvimento econômico, gosto muito de insistir nisso, desenvolvimento no sentido pleno do país, né? na cultura, também na economia, mas na política. A ciência é fundamental em todos os seus domínios para isso. Então, acho que são ações necessárias, essa de chamar a atenção da sociedade civil para os nossos problemas, mas também de ações pontuais, fortalecendo as instâncias políticas para que elas, de fato, valorizem a ciência e que ela não fique, então, submetida a esses vai e vem da economia ou da política conforme os governos de plantão, na expressão que eu usei.
Certo. Professor Marcos Taborda, essas foram as minhas questões. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Embora o momento seja agudo, seja preocupante, nós precisamos entender que se isso que o Conselho Superior da CAPES denunciou na semana passada acontecer, nós corremos o sério risco de paralisar, por exemplo, a pós-graduação no Brasil. Ou seja, as pessoas não conhecem isso, o nosso desafio é mostrar para a sociedade essa importância, mas tem um efeito cascata. Isso não vai prejudicar apenas os cientistas, os pesquisadores, os intelectuais ou as universidades. É um efeito em cascata que vai prejudicar a sociedade como um todo. Por isso mesmo que é importante a gente dar visibilidade, ir às ruas, usar todos os canais possíveis para dizer que nós estamos, de fato, diante de um governo, de uma proposta de governança, não é apenas esse governo, que é destruir tudo aquilo que pode ser a marca do que é ser Brasil, do que é uma cultura como a brasileira, uma ciência como a brasileira, ou seja, nosso capital, nossa capacidade criativa, nossa capacidade imaginativa, inventiva, tudo isso está sendo solapado com esse tipo de iniciativa de corte economicista, estritamente.
A coluna Educação em Pauta é uma produção do Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa e vai ao ar toda segunda-feira a partir de 12h30 no Jornal UFMG e nós reproduzimos no Pensar Educação, Pensar o Brasil. Continuamos a nossa programação musical com Marina Machado, Samba de Guesse.
Que eu conhecia sempre você, que me aparece quando eu não via jeito de ser. A gente esquece que a gente muda de bem querer. Ah, se eu pudesse, tinha esperado só por você. Quando amanhece e ao meu lado vejo você, eu digo prece que a vida é linda como você. Eu que era louca, eu que era triste, deixei de ser. Até parece que só existe eu e você. Esquece que a gente muda de bem querer. Ah, se eu pudesse, tinha esperado só por você. Quando amanhece e ao meu lado vejo você, eu digo em prece que a vida é linda como você. Eu que era louca, eu que era triste, deixei de ser. Até parece que só existe eu e você. Thank you.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Agora 9:13.
Destaques. Jornal Pensar a Educação em Pauta.
O editorial do Jornal Pensar a Educação em Pauta, número 207, aborda a importância da agenda de lutas pela educação pública em tempos de eleição. O editorial reflete também sobre os danos causados à educação desde o golpe de 2016. Essa edição traz ainda o texto sobre cores e botas na primeira pessoa, em que Alexandra Lima da Silva fala sobre sua infância nos anos 80 e as dores de ser uma menina negra no mundo de referências brancas e louras. O texto ainda convida o leitor para assistir o curta-metragem Cores e Botas, escrito e dirigido pela cineasta negra Juliane Vicente. O jornal traz ainda outros textos exclusivos, notícias sobre ciência e tecnologia, educação pelo Brasil e na América Latina, pesquisa educacional e muito mais. Para conferir esta e outras edições e receber semanalmente por e-mail, acesse pensareducação.com.br/pensareducaçãoempauta. Você ainda pode entrar em contato com a gente e compartilhar conosco a sua opinião escrevendo para jornalpepb@gmail.com.
Agenda da Educação.
E a agenda dessa semana, Diogo Nascimento, é você que faz a agenda hoje.
Isso mesmo, Yolanda. Boa noite, Yolanda. Boa noite, ouvintes.
E os eventos destacados essa semana?
Na quinta-feira, dia 9, acontece a quarta edição do festival Ideia em Pauta, com o debate Belo Horizonte, o Direito à Cidade. O Ideia em Pauta é um festival transversal, mensal, realizado em 5 edições entre maio e setembro de 2018. Esta edição gira em torno do tema Direito à Cidade e conta com a participação de Conceição Evaristo, escritora, mestre em literatura brasileira, doutora em literatura comparada, Cida Falabella, atriz, diretora teatral, professora e política, e Guto Borges, historiador e agitador cultural. A mesa de debates acontecerá na Ideia Casa de Cultura. O evento começa às 7 da noite e é entrada gratuita, com a retirada de senha a partir das 6 da tarde, no dia 9 mesmo. A Ideia Casa de Cultura fica na rua Bernardo Guimarães, 1200. Mais informações no telefone 3309-1518. Ou no evento Ideia em Pauta, Debate Belo Horizonte, o Direito à Cidade, no Facebook. Sexta, sábado e domingo, acontece a terceira edição do festival Verbo Gentileza, abrindo essa edição com o verbo convidar. Quem convida? Muda um bairro, uma cidade, um país. O evento conta com workshops, cinema ao ar livre, feiras, yoga, oficinas, arte, intervenções cênicas, espaço gastronômico e muita música boa. O festival é gratuito e acontece na Praça Floriano Peixoto, Santa Efigênia, Belo Horizonte. Mais informações e a programação completa em www.facebook.com/verbogentileza. Tudo junto. O Centro Cultural UFMG recebe a exposição Festival de Inverno da UFMG, 50 anos de arte, cultura e conhecimento. A mostra exibe cartazes das 50 edições do festival, que foi lançado em 1967 em Ouro Preto, por professores da Fundação de Educação Artística de Belo Horizonte e da Escola de Belas Artes da UFMG. A amostra é gratuita e vai até o dia 31 de agosto de 2018, de terça a sexta, das 10 da manhã até as 9 da noite, sábados e domingos, das 10 da manhã até 6 da tarde. O Centro Cultural UFMG fica na Avenida Santos Dumont, 174, Centro de Belo Horizonte. Para conferir mais informações, acesse www.ufmg.br/comunicacão/eventos.
E nós continuamos a nossa programação musical com Elis e Tom, Chovendo na Roseira.
Olha que está chovendo na roseira, que só dá rosa mas não cheira a frescura das gotas úmidas, que é de Luísa, que é de Paulinho, que é de João, que é de ninguém. Pétalas de rosa carregadas pelo vento, um amor tão puro carregou meu pensamento. Olha, um tico-tico mora ao lado e passeando no molhado, adivinhou a primavera. Olha, que chuva boa, prazenteira, que vem molhar minha roseira. Chuva boa, criadeira, que molha a terra, que enche o rio, que limpa o céu, que traz o azul. Água esperta se lança em vasto rio de águas calmas. Ah, você.
Recomeçar. Acreditar que a luz que deu a universo conspira a seu favor. Pode pirar para seu amor, espreguiçar ao sol, morder a carne da tal maçã, pra renascer cada manhã. Fazer da vida seu talismã, recomeçar cada manhã,
festejar o amanhecer, meu tempo bom de viver por me
Lua crescente, companheira do sol, sai do escuro da água piaba e vem brincar no terreiro. Girar feito folha no vento, pisar o claro do chão, deixa cair no molejo piaba, vem se molhar no sereno.
Filha da lua crescente, companheira do sol, sai do escuro da água piaba e vem brincar no terreiro. Girar feito folha no vento, deixa cair no molejo piaba, vem se molhar no sereno,
vem se molhar no sereno.
Aí Tavinho Moura com Maria
Você
de Matoé.
Está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
9:46.
Educação e Literatura.
E continuamos a nossa conversa dessa noite. Onde paramos, Aborda?
Então, nós paramos aqui meus comentários assim muito soltos sobre A Noite da Espera, do Milton Ratum. E eu falava um pouquinho, então, desse duplo, né, da narrativa, da trama. Os dilemas existenciais desse grupo, que talvez a gente possa dizer que é de uma parte de uma geração, né? Encarnado sobretudo na figura do Martim, mas com a namorada, com os outros colegas, os amigos mais próximos. Existenciais por quê? Porque são dilemas geracionais, dilemas com os pais, né? Com as famílias. São dilemas de classe, como eu disse, eles constituem, vêm de diferentes classes sociais. São dilemas políticos também. Então, são dilemas deles, do ponto de vista existencial, mas são dilemas de um país.
Sim.
Né? Um país que sofreu um golpe e que mergulhou numa ditadura perversa, uma ditadura longeva.
Muito, 21 anos.
E nesse período, justamente, um momento de recrudescimento dessa ditadura, quando ela se torna... É o período mais perverso da ditadura. Então, eu acho que uma das maravilhas desse trabalho do Ratum é justamente articular esse duplo, essa dupla dimensão da vida que de uma certa maneira, assalta todos nós. Uhum. Né? Todos nós temos os nossos dilemas existenciais, passa pela família, passa pelos amigos, passa pelos amores e pelos dissabores, né? E nos deparamos constantemente com os dilemas que vão além. Claro que eles são parte da existência,
sim, sim.
Mas que eles dizem respeito a um país, né? Um momento como esse nosso, ao mundo. Né? Eu acho que isso é uma marca importante do livro. Né? Então não dá para dizer que é um romance centrado numa figura autocentrada, egoica, etc. Não, porque ele está ambientado e discute os problemas do país naquele momento. Não é à toa que ele está no exílio, né, escrevendo sobre aquilo. E nesses vai e vem da trama do Ratum, nós somos levados a pensar justamente sobre todos os tipos de relações que a gente estabelece, né? As relações com os pais, as relações com os filhos, dependendo do lugar que você está na vida.
Sim.
Com os amigos, com o poder, né? As relações com os amigos que têm uma posição de poder em relação ao poder diferente, né? E os rumos de um projeto autoritário que nos tendencialmente nos levou a negligenciar a memória, a desconsiderar o que é aquilo que é brasileiramente lindo, como dizia
a música do Belchior,
né? Aquilo que solapou todas as formas de manifestação mais autêntica do Brasil, sobretudo das camadas menos favorecidas do Brasil. Então, esse duplo do livro, para mim, é uma questão importante, porque diz respeito à formação de um jovem, desses jovens, mas diz respeito à nossa formação histórica.
Histórica,
também,
né? Exatamente.
E, sendo um livro lançado em 2017, me desculpe, você e os leitores, eu não tinha dito isso ainda.
Problema nenhum.
Ele foi lançado em 2017, ele é muito atual. E por isso eu fui...
Falando de 40 anos antes de 2017.
Exatamente, e me chamou a atenção. Eu já tinha lido o livro, eu vi relações e eu achei que tinha relações... quase que automáticas. Mas eu fui ver algumas entrevistas do Milton Ratum e ele disse que não, foi um mero acaso. Ele levou 5 anos para escrever esse livro.
É mesmo?
Que foi lançado em 2017, ou seja, 2012 era outra coisa o Brasil. E ele diz assim...
Estávamos no governo Dilma.
É uma infeliz coincidência, ele diz. É uma infeliz coincidência porque, de fato, os editores, muitos leitores fizeram essa relação. Um livro muito oportuno, pelo momento de desmando, de autoritarismo, de recrudescimento da violência que nós estamos vivendo, né?
Se bem que ele pegou, desculpa a interrupção, claro, mas se ele lança em 17 e leva 5 anos para escrever... 12, 13, ele pega as manifestações de junho, 14 ele pega a eleição de 14, que foi aquela eleição acirradíssima, e começa todo o movimento do impeachment de Dilma, que deságua em 16.
Sim,
quer dizer,
sim.
13, 14, 15, 16, ele está nesse ambiente aí, né?
Mas eu vou discordar de você por duas coisas.
Diga.
Primeiro lugar, que nós fazemos essa análise que está fazendo agora.
Agora, é verdade.
Com o distanciamento histórico que a gente tem.
Sim.
Eu fico imaginando ele imerso na construção de uma trama tão complexa. Claro, ele é um autor super engajado. Obviamente, ele estava vendo tudo acontecer. Mas não era o material com o qual ele estava
trabalhando. Isso mesmo. Né? Claro, claro.
Então, eu acho que é um bom argumento dele. Inclusive, ele diz isso, né? Ele não se surpreende com o que está acontecendo no Brasil, justamente porque nós somos um país com ciclos autoritários.
Sim.
Né? E agora nós estamos vivendo um ciclo autoritário, com o fortalecimento, inclusive, de uma extrema-direita. E ele diz isso muito claro. É uma feliz coincidência e é melhor que seja assim.
Assim.
Inclusive, ele diz, eu acho que os jovens poderiam ler esse livro, inclusive para ver o que é a memória de um outro tempo, né?
E em defesa dele, diga-se que ele poderia aproveitar que há essa feliz coincidência e se produzir como o cara que antecipou, o cara que conseguiu perceber antes de todos. E ele abdica disso.
Ele poderia ser um oportunista.
Oportunista.
É, né? Exato.
Não, é uma coincidência.
Exato, eu gosto dessa interpretação.
Também,
claro.
Bacana, bacana.
De todo modo, ele faz muitas relações, né, com o momento atual. E ele tem... Eu fui a uma entrevista que eu havia lido já ano passado, tinha lido ano passado na revista, eu voltei a ela, na revista Cult, como eu disse, voltei a ela agora pela internet, porque ali tem marcas muito importantes e tem falas muito contundentes dele sobre o livro e a relação com o momento atual.
Uhum.
Por exemplo, ele diz claramente que o Brasil foi assaltado por uma quadrilha, né, a partir de um golpe, né? Que nós estamos vivendo um momento nebuloso. Ele não economiza palavras para caracterizar esse movimento. E, sobretudo, sobre o papel engajado da literatura, papel engajado da arte, sem perder a qualidade. Eu acho que esse é um aspecto importante.
Sim.
A literatura que ele faz aqui, que ele nos apresenta aqui, permite fazer crítica política, crítica social, sem ser panfletária. Né? Sem ser panfletária. Eu acho que ela é uma literatura de altíssima qualidade, que, de fato, reflete os dilemas de um tempo.
De um tempo.
Para nosso azar, os dilemas do tempo que ele analisa, 50 anos atrás, estão
todos entre nós.
Estão entre nós, estão mais do que atualizados, pelo menos em processo de atualização. Então, eu acho que é importante. De fato, os mais jovens poderiam aqui ter um bom diálogo com aqueles tempos sombrios, né? De todo modo, eu acho que é um tentando dar um fecho aqui, é um tipo de romance de desilusão. Né? Ele não pretende dar receita nenhuma, não tem esse caráter didático-pedagógico, é um romance. E ele tem uma desilusão profunda, né? Tanto o garoto com os rumos da sua vida e, obviamente, a desilusão com os rumos do país. Né? Me parece emblemático que ele esteja, como eu disse, no exílio em Paris. Né? Então, é preciso levar em consideração esse aspecto também do romance. Bom, temos pouco tempo, então eu preciso dizer por que eu resolvi comentar esse livro pensando nas nossas vidas de professores. Primeiro, eu acho que ele articula dilemas existenciais, eu falei isso agora há pouco, de um garoto que talvez seja um ingênuo no sentido positivo da palavra, né? Não no sentido alienado, né? Que muitas vezes a esquerda também chapa, né? Nas pessoas. Então ele é ingênuo com a situação do país, né? Mas num país fortemente autoritário. Então, por que é um romance de formação? Justamente porque ele vai perdendo a ingenuidade, ele vai perdendo a inocência. Isso acho que é muito importante para quem lida com formação. Nossos alunos, assim como nós mesmos, nunca estamos prontos, eles nunca estão prontos, eles estão em processo de formação. Eu acho que a gente deveria ser sempre muito cuidadoso com isso. Guardadas as devidas proporções, como a gente acabou de dizer, tem muitos paralelos com o que está acontecendo no Brasil nos últimos dois anos. Muitos paralelos. Né? Inclusive, essa certa naturalização, né? Ou a certa normalização de tudo que é autoritário, arbitrário, conservador, etc. Ele faz várias considerações, inclusive, o Milton Ratum, sobre a perseguição aos artistas, a censura, essa voga moralista. Ele diz, se nós olharmos para a década de 60, nós vimos que tudo isso já existiu.
Já existiu.
Tudo isso já aconteceu. Então, acho que ele cumpre um papel importante também, acho que como professores deveríamos ler essas coisas. E eu queria citar duas coisinhas dele para fechar.
Diga.
Quando o Brasil era um país muito diferente, a gente acreditava que artistas e intelectuais eram importantes. Por isso que eles são tão perseguidos hoje, né? Artistas e intelectuais. Porque eles têm a tendência, eles têm a possibilidade de mostrar um mundo diferente.
Sim.
Tudo que o Brasil não quer, nas suas forças mais conservadoras, é um mundo diferente. Ele quer um mundo do sempre igual, mais do mesmo, do pensamento único, como dizia o filósofo Herbert Marcuse.
E o famoso espelho, né?
Exatamente. Então esse é um elemento importante que está na fala no Ratum, né? Mas eu gosto de uma frase dele. Hoje somos governados pelo que há de mais vil e torpe na política brasileira. Não sei como agem os outros artistas, mas eu não me calo diante disso e nem devo me calar, né? Nós somos administrados por uma quadrilha. Ele está falando de hoje.
De hoje.
17 e 18. Né? Então, por tudo isso, eu trouxe o livro do Milton Ratum, A Noite da Espera. Espero que tenha servido para a gente ter pelo menos a curiosidade de lê-lo.
Mais um para a nossa coleção Taborda, não é? Que tem essa generosidade de colocar a sua biblioteca aqui, não é? Para a gente aprender, ler, né, e entrar em contato com obras tão importantes. Marcos, bem-vindo de volta, né, para mais um semestre. E a trilogia, quando ela for se constituindo, você traga para a gente, sim, viu?
Tá bom.
Já tem o do mês que vem ou ainda não?
Não, vamos pensar,
tá
mas
bom.
Vou seguir nessa mesma batida de tratar de temas ligados à ditadura e ao autoritarismo.
Ok. Marcos, muito obrigado.
Eu que agradeço você, Yolanda e os ouvintes todos.
Yolanda, despeça de todo mundo.
Muito obrigada, Marcos. Muito obrigada, Tarcísio. Encerrando o programa de hoje, que teve produção minha, Yolanda Sossão, também de Maria Gabriela Lara e Priscila de Paula. A programação musical foi de Rafael Medeiros, os trabalhos técnicos de Thiago França, sob coordenação de Judson Porto. A publicidade educativa é de Felipe Assunção e a apresentação minha, Yolanda Assunção. Lembrando que a UFMG Educativa é uma mídia do CDECOM, o Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais. Um pouquinho de Aline Muniz para terminar o programa de hoje.
Calcinha vincada, cintinho dourado, eu fui viajar. De blusinha branca, uma flor na lapela, uma saia amarela, eu saí pra dançar. De blusinha branca, coração apertado, um nego do lado, eu fui. E fui trabalhar.
Você ouviu Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Uma parceria entre a Rádio UFMG Educativa, a Faculdade de Educação e o Departamento de Educação Física.